Então, agora, senhores deputados, então agora para o encerramento, o senhor deputado Jorge Pinto, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também as intervenções dos grupos parlamentares, porque parece-me que há coisas que são, na teoria, comuns a todos nós. Queremos menores custos para os nossos concidadãos, queremos a transição energética, até o Chega fala disso, veja-se lá. Bem-vindos à nossa luta, mas eu não resisto a falar também de nuclear, porque já se percebeu que da bancada da extrema-direita o nuclear é o alfa e o ômega. E ouviu-se agora o deputado João Tili, que ainda bem que não veio de carro, para bem todos nós, fazer esta intervenção, falar do lançamento do nuclear em França. Deixe-me dar-lhe um dado. O estudo que foi feito imediatamente a seguir, sabe quanto é que aponta de custo para o relançamento do nuclear em França? Deixe-me confirmar, para não errar, entre 380 e 650 mil milhões de euros. É isto que está em causa. Sabe quanto custou a central nuclear na Finlândia? Mais 10 mil milhões de euros. É isto que o Chega quer para o nosso país. E é isso que deveria ter a coragem de dizer aos portugueses. É isto que vos vai sair do bolso e é isto que vamos pagar. O mesmo em relação à geopolítica. Eu achei que num debate sobre energia, depois daquilo que aconteceu nos últimos dias no nosso planeta, o Chega vinha pedir desculpa por mais uma vez estar ao lado de Donald Trump, por mais uma vez estar ao lado do seu aventurismo e por mais uma vez estar contra os portugueses que, quando forem pôr gasolina nos seus carros, vão sentir no bolso o custo do vosso apoio a Donald Trump. É isso que está também em causa. Mas, trazendo o debate para onde ele deve estar, nós ouvimos falar de intermitência há 3 dias, convido-vos a ler, a Reuters dizia: com a redução dos custos das baterias, já conseguimos e estamos cada vez mais próximos de conseguir ter 24 horas de energia solar graças à baixa do preço das baterias. É esse o futuro no qual nós acreditamos. Um futuro sustentável, onde sim o Estado assume o seu lugar e onde sim confia nas autarquias, confia nas freguesias para serem centros comunitários e energéticos, para criar comunidades de energia renovável, reduzir os custos nos bolsos dos nossos concidadãos e fazer de Portugal um exemplo. E esse exemplo devia sair também da Assembleia da República, porque é inaceitável que até hoje continuemos sem ter o nosso telhado coberto de painéis fotovoltaicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado Pedro Pinto quer usar a palavra para
uma intervenção à mesa para a distribuição de uma notícia, Sr. Presidente. Eu queria distribuir ao Grupo Parlamentar do LIVRE a notícia que diz que a Comunidade Europeia aposta nos mini-reatores nucleares para fortalecer a autonomia energética. Não é o Chega, não é a extrema-direita, é a Comunidade Europeia. O Sr. Deputado Jorge Pinto, aprenda.
Faz chegar e farei a respectiva distribuição. Sr. Deputado Jorge Pinto, para uma interpelação à mesa, para entregar um documento também. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, ia pedir para distribuir o programa eleitoral do LIVRE, porque querer dar lições...
Não
querer
vamos,
dar lições. Não, explique o que é que levamos.
Sr. Deputado, se não se pode começar... Não se podem começar as sessões às 9:30, porque vem tudo com muito power. É melhor começar às 10.
É para distribuir, até porque acho
o
que é
programa
do
LIVRE será distribuído.
Mas
será distribuído.
Pequenos reatores
será
nucleares. E o ITER, no qual o Governo
será distribuído, se o deputado faz chegar,
a nós
será distribuído
lições.
O programa eleitoral. E vamos entrar no ponto 2. Não se esqueçam, é de fazer chegar à mesa os respectivos documentos. O Sr. Deputado Pedro Pinto faz chegar o documento e o Sr. Deputado Jorge Pinto faz chegar o programa eleitoral do LIVRE para ser distribuído. Ponto 2, Sr. Deputados, ponto 2, e no entretanto anuncio e felicito o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira do PSD e a Sra. Deputada Cristina Vieira do Chega, que fazem 2 anos e, portanto, vai aqui a nossa felicitação pelo aniversário. Pedi à mobilidade, que não é elétrica, mas é humana, entre as lideranças das bancadas, para o ponto 2. Para poder dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Só um minuto, Sr. Deputado. Pode vir vindo, que no entretanto, com certeza, quem está em pé senta-se e quem está a falar cala-se. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os preços da habitação não param de aumentar no nosso país. Os preços das casas já mais que duplicaram. Segundo os dados disponíveis, Portugal é um dos países da União Europeia em que mais aumentaram os preços da habitação, apesar de ser dos países com menor poder de compra. Este é um retrato de um país em que ter uma casa para morar é cada vez mais inacessível. A liberalização do arrendamento, a instabilidade dos contratos, levou a valores de renda superiores aos salários da maioria dos trabalhadores. As famílias são expulsas de casa, empurradas para quartos, para casas de familiares ou nem sequer saem da casa de familiares, são empurradas para sítios sem condições de habitabilidade, lojas, garagens, até habitações autoconstruídas altamente precárias ou mesmo para a rua. É este o resultado das políticas de direita, da liberalização e da precarização do arrendamento e da total desproteção dos inquilinos. Nestes 2 anos de governos de PSD-CDS, a situação só piorou. O governo é responsável pela desregulação do arrendamento, pelo incentivo e promoção da especulação e dos elevados preços da habitação, com a adoção de medidas como isenção de impostos que favorece uma minoria de jovens endinheirados ou com incentivos fiscais para rendas até 2.300 euros que levará a novos aumentos de renda. Não satisfeitos, ainda querem degradar mais as condições de vida das famílias. O que o Governo veio anunciar ontem é que querem tornar ainda mais rápido o procedimento para atirar as famílias para a rua. Não é possível resolver o acesso à habitação...
Senhor Deputado, peço desculpa. Está muito ruído na sala. Muito.
Não é possível resolver o acesso à habitação à custa do despejo de famílias. Isso não resolve nada, só cria mais problemas e só favorece os interesses imobiliários dos fundos e dos grandes proprietários. É escandaloso que o Governo não regule o arrendamento, não garanta estabilidade e não combata a especulação. É escandaloso que o Governo não mobilize o património público para aumentar a oferta de habitação pública e se prepare para o vender a preços de saldo. Está neste momento à venda um edifício do Estado, nas Avenidas Novas, em Lisboa, por 1.943 euros por metro quadrado, quando nessa mesma freguesia o preço médio de venda é de 7.159 euros por metro quadrado e quando o preço médio de venda do Distrito de Lisboa é de 4.653 euros por metro quadrado. E assim se desbarata o património público para algum especulador lucrar milhões. Este Governo tem optado por ser parte do problema e não da solução. Hoje o PCP traz a debate uma iniciativa com o objetivo de travar a especulação e de conferir maior proteção aos inquilinos. Propomos critérios para a limitação dos valores de renda dos novos contratos, nomeadamente a possibilidade de aumento até 2% do valor de renda do novo contrato, ou caso tenha tido mais de um contrato nos últimos 5 anos, o aumento até 2% aplica-se ao valor de renda mais baixo nesse período. Limitar os valores de renda não é inédito. Muitas cidades europeias já o fizeram. Não é aceitável que seja denunciado um contrato com uma renda de 600 euros, por exemplo, porque se pretende um novo contrato com uma renda de 1.200 euros. Nem é aceitável que, por exemplo, na cidade de Lisboa, os valores mais baixos para arrendar um T2 rondem os 800, 900 euros. A habitação não pode ser um negócio, nem a casa pode ser uma mercadoria. A habitação é um direito e a casa é a base para a organização e bem-estar das famílias. E é pelo cumprimento do preceito constitucional, o direito de todos a uma habitação condigna, que intervimos e continuaremos a intervir e a lutar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Embora não tenha tempo para esclarecer, Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputada Paula Santos, quem estivesse a ver este debate em casa e visse a preto e branco, lembrava-se perfeitamente do que dizia Álvaro Cunhal há muitos e muitos anos atrás. Isto é o Partido Comunista Português, a tentar impor, há 50 anos a tentar impor os vossos preques, as vossas limitações de preços. Sr. Deputado, deixe que lhe diga, existe um mercado que se autorregula. Eu sei que o PCP não gosta, prefere o estilo de Cuba, em que é o Estado que tem que autorizar uma transação de um imóvel, em que o proprietário recebe, tem que pagar 4% ao Estado, quem arrenda tem que pagar mais 4% ao Estado, mas aqui é diferente, estamos na Europa e estamos em 2026, Sra. Deputada. Agora, há soluções para combater isto e não é restringir os proprietários, é criar soluções, a carga fiscal. Isso é que tira a confiança aos proprietários. É isso que tira a confiança. Há outras coisas a fazer. O Estado tem quase 700 mil imóveis. Recupere-se, reabilite-se, meta-se no mercado. A lei da oferta e da procura é que faz influenciar o real preço de mercado. E mais, posso-lhe dar outra sugestão. As centenas de imóveis que o PCP tem, ponha no mercado a custos acessíveis, faz baixar as rendas e amplia o leque da oferta. Portanto, Sra. Deputada, a questão é simples. Para quando, Sra. Deputada, ouça, eu sei que isto dói, mas ouça, diga aos portugueses...
Srs. Deputados, tem de acabar o pedido de esclarecimento. Tem de ter condições para o fazer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, explique aos portugueses, tanto o PCP como a restante bancada da esquerda, quando, Sr. Deputado, não falo muito, o seu amigo Robles tinha casos idênticos. O seu amigo Robles tinha casos idênticos, Sr. Deputado. Isso é a ideologia de esquerda. Sr. Deputado, diga aos portugueses quando é que o PCP tira a máscara e a maior imobiliária do país, o PCP, coloca os seus imóveis no mercado de arrendamento e faz contribuir para o fim da decalagem.
Muito obrigado. Senhora Deputada Angélica da Teresa, só chegou para uma intervenção. Ao ver, Sr. Deputado Angélica da Teresa, ajuda a mesa, comece a falar, talvez se imponha. Faz
muito
favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em Portugal temos um contrato social. Os portugueses pagam impostos e desses impostos o Estado paga pensões e prestações sociais a quem precisa. Enquanto isso, na habitação, o Estado funciona como um intruja. Metade dos tijolos de uma casa são burocracia e impostos, o que limita a oferta. Acumula devolutos, como se fossem cromos, o stock da habitação pública é baixo, cerca de 2%, e para cúmulo, o Estado obriga os privados a assumirem o papel da segurança social. O ministro Leitão Amaro disse esta semana que a função de solidariedade deve ser desempenhada pelo Estado. Pois bem, hoje, o PSD e o CDS têm a oportunidade de aprovar esta proposta da Iniciativa Liberal que pretende revogar o regime de arrendamento anterior a 1990. A ação social cabe ao Estado para que a estabilidade seja dada aos senhorios e aos arrendatários. Só assim haverá mais casas para arrendar. Este regime congelado no tempo é socialmente injusto. Ou alguém acha que 79% dos contratos registados antes de 1990, com rendas até 200 euros por mês, são coisa de grandes especuladores? Acham que isto é coisa de gente endinheirada receber rendas de 200 euros? Desses contratos anteriores a 1990, mais de 70% dos proprietários têm mais de 60 anos. Nem os bolsos dos reformados escapam. Aqui pouco importa as reformas dignas, tudo serve para compensar a ausência do Estado. Falta confiança e a Iniciativa Liberal quer trazer mais confiança